Mas cumprimentando Vossa Excelência, senadores e senadoras aqui presentes, todos aqueles que estão neste momento ligados no Senado, quero, senhor presidente, nesse momento destacar algo que nós aprovamos na última terça-feira, dia 23 do mês de fevereiro, mês passado, visto que hoje é 1º de fevereiro. Eu aqui me refiro à medida provisória 692, cujo projeto de lei de conversão aprovado tomou o número 27 de 2015, que trata de uma medida importante, elevando, e não apenas elevando a tributação, elevando para quem mais tem condições de pagar, sobre vendas de bens de capital, mas estabelecendo uma medida que cobra mais tributo de quem tem mais condições de pagar o tributo, ou seja, a progressividade foi aprovada em relação a esse tema, que eu considero fundamental. Inclusive, outros tipos de tributo, no meu entendimento, deveriam também ser ajustados para que essa mesma medida da progressividade pudesse ser usada. Mas antes de entrar nesse assunto, senhor presidente, quero, nesse dia 1º de março, dizer que nós estamos iniciando o mês de março, em torno do qual nós intensificamos muito o debate em relação à situação da mulher, à condição do gênero feminino no seio da sociedade brasileira, e isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, visto que no próximo dia 8, na próxima terça-feira, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, nós estamos começando esse mês de março, que é o mês de debate sobre as mulheres, senador Jorge Viana, que acaba de chegar nesse plenário, representava o Senado num evento muito importante de ciência e tecnologia recentemente, mas dizer que estamos iniciando o mês de março já com algumas atividades importantes. Hoje pela manhã, às 11 horas, eu tive a alegria de participar ao lado da senadora Ana Amélia, da senadora Marta Suplicy, da diretora-geral do Senado, Ilana, de Roberta, de a inauguração de uma exposição de fotografias denominada Mulheres de Ouro. E eu quero convidar todos aqueles e aquelas que visitam o Senado nesse período, ou que trabalhem, ou que convivam conosco aqui no Senado Federal, que visitem. Ela está logo aqui embaixo, no túnel que dá acesso ao plenário do Senado até o anexo 1. Então, essa exposição de fotografia, senador Jorge Viana, Mulheres de Ouro, retratam muitas servidoras da casa que se dedicam à prática dos esportes. Eu fiquei feliz de ver que nós temos várias servidoras campeãs em várias modalidades, senhor presidente. Então, fizemos a abertura dessa exposição, a inauguração hoje, pela manhã, já no final da manhã. Agora, nesse exato momento em que eu estou aqui na tribuna falando, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, a Comissão Mista Permanente, que é presidida pela senadora Simone Tebet, está em reunião neste momento, num plenário das comissões, e também faz o lançamento da sua primeira edição da revista da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, um evento muito importante. E, logo mais, às 16 horas, um pouco antes das 16 horas, estaremos todas nós, senadoras da República, a bancada feminina, indo até a presidência da Casa, a sala do presidente Renan Calheiros, para entregar a ele a pauta prioritária da bancada feminina. Assim como todos os blocos partidários estão fazendo com o presidente Renan, nós que compomos a pauta...
Inclusive, agora, nós estamos esperando por Vossa Excelência uma reunião na liderança do PT com o presidente Renan para discutir um pouco as matérias mais prioritárias, mais importantes. Inclusive, tem projeto de Vossa Excelência que nós apresentamos
e que faz parte, senador Jorge Viana, também, da prioridade da bancada feminina. Então, assim como os blocos, nós que compomos a bancada feminina, que é um bloco suprapartidário, transcende os partidos políticos, nos unimos em torno das bandeiras da igualdade de gênero para que possamos também, durante todo o ano, mas principalmente agora no mês de março, marcar as votações com projetos importantes para as mulheres. Então, são vários os projetos que dialogam com o mundo do trabalho, com a saúde pública, com o combate à violência, projetos não só de autoria de senadoras, mas também projetos de autoria de senadores e que trata dos direitos das mulheres. Então, logo mais estaremos com o presidente Renan. Mas, senhor presidente, eu aqui agora inicio algumas considerações em relação ao projeto de lei de conversão número 27, que trata, repito, da elevação e da progressividade dada aos ganhos de capital que nós aprovamos na última terça-feira. Eu quero aqui ressaltar a importância dessa medida, pois o esforço fiscal que o governo vem empreendendo deve ficar longe do capital produtivo. Ou seja, eu sou daquelas, como muitos no Brasil, entendem que precisamos de uma profunda reforma tributária, porque, infelizmente, há um grau de grande injustiça no sistema tributário brasileiro, que tributa a mão de obra, a força de trabalho, a produção em detrimento da riqueza. E por isso que eu venho destacar a aprovação dessa medida na última terça-feira, dia 23. O ganho de capital, senhor presidente, é a diferença entre os rendimentos recebidos com a venda de um ativo, como ações ou imóveis, e o custo de sua aquisição. Pela legislação atual, ou seja, anterior à aprovação da medida provisória, havia apenas uma única alíquota, uma alíquota de 15%, independentemente do valor do ganho, independentemente do valor do imóvel, por exemplo, que estivesse sendo comercializado. Pela medida provisória aprovada na Câmara e no Senado, o imposto de renda da pessoa física sobre ganhos de capital tem quatro alíquotas diferentes. Quando o ganho é de até 5 milhões, o imposto continua a ser cobrado de 15%. Ou seja, o imposto continua a ser 15%, não há aumento, é bom que se diga, até quando o ganho for até 5 milhões de reais, não há qualquer aumento de tributo, continua a cobrança dos 15%. Para os lucros entre 5 e 10 milhões de reais, a alíquota sobe para 17,5%. Quando os ganhos estiverem acima dos 10 milhões, até 30 milhões, a cobrança do tributo passa a ser de 20% e acima dos 30 milhões de reais, 22,5%. E é bom registrar que a proposta inicial apresentada pelo governo é que a última alíquota deveria alcançar a faixa de 30%, mas uma emenda do relator e que foi aprovada na casa baixou para 22,5%, mas o que já é maior dos 15% que era cobrado anteriormente. Essa medida, que a princípio parece complexa, ataca um dos entraves que vemos na nossa complexa legislação tributária. Essa legislação, que eu tive a oportunidade de estudar durante os trabalhos e estudar com mais afinco durante os trabalhos da CPI do CARF, que analisou aqueles problemas de desvios e compra e vendas de julgamentos, de resultados, no âmbito do Conselho da Administração da Receita Fiscal, tem um desenho complexo, sobreposto, contraditório e focado principalmente na tributação mais fácil, ou seja, sobre a renda e os salários. O exemplo gritante de como o nosso arcabouço legislativo precisa avançar é a cobrança do IPVA, apenas sobre carros, motos, ônibus e caminhões. Quem no Brasil for proprietário de uma frota de aviões, for proprietário de uma embarcação fluvial, for proprietário de uma motocicleta aquática, presidente, esse não paga nada de IPVA, porque não é taxado, não há previsão na legislação brasileira. Um estudo do IPEA, citado fortemente durante o debate da matéria, ele traz dados importantes, mostra que 10% dos mais pobres no Brasil pagam 28% de impostos indiretos, enquanto os 10% mais ricos pagam somente 10% dos impostos indiretos. Importante destacar que pouco mais de 51% da carga tributária são de impostos indiretos, enquanto renda e propriedade representam apenas 22% do sistema tributário nacional. Ao lado dessa flagrante desigualdade fiscal, que é perversa para os mais pobres, nós assistimos a uma estrutura arrecadatória quase falida, ultrapassada. Durante a CPI do CARF, por exemplo, nós nos deparamos com as seguintes estatísticas. Eu já caminho para a conclusão, presidente Jorge Viana. As seguintes estatísticas. O passivo tributário federal hoje está em torno da casa de R$1,4 trilhão. O que significa isso? R$1,4 trilhão. Dinheiro que era para ter sido arrecadado através da cobrança de tributos e que não foram arrecadados. As execuções fiscais em andamento no primeiro grau são cerca de 7.280.000 casos. Mais de 7 milhões de casos. Desses processos, apenas 677 foram baixados na Justiça Federal e 1.692 sentenciados no ano de 2013. Ou seja, números muito aquém daquilo que nós necessitaríamos. Esse dado, ou esses dados alarmantes, eles são alimentados pela longuíssima tramitação que, em média, tramitação dos processos do contencioso, que, em média, varia de 9 anos e 9 meses, ou seja, em torno de 10 anos, resultando em um índice de recuperação de créditos de menos de 2%. Menos de 2%. Mas eu quero... Fazendo essas
fila
observações...
Fila está grande, senador.
Pois é, senador Jorge, mas eu acho que em um pouquinho mais de um minuto eu concluo. Fazendo essas observações, lembrar aqui uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, favorável ao cumprimento da pena condenatória após a decisão da segunda instância, o que abre precedente para que penas de multa também sejam executadas antes de se esgotarem todos os recursos de defesa. Mesmo porque, né, essa área tributária, senador Jorge Viana, e eu pediria paciência só para um minutinho, nessa área tributária, os recursos, no geral, eles são protelatórios, eles não têm o objetivo de modificar a sentença inicial. Os dados, as estatísticas mostram isso, então, aplicar isso no âmbito das multas, sobretudo tributárias, ou seja, fazer com que a decisão já... E, senhor presidente, já a opinião de vários ministros também de que para pena determinada, para pena de pecúnia, também vale essa decisão do Supremo. Eu aqui concluo dizendo que ainda no ano passado, em decorrência disso, do tipo de recursos na área tributária, apresentei o projeto de lei do Senado 544. De 2015, que prevê que não haverá efeito suspensivo já a partir da primeira decisão das delegacias regionais da Receita Federal. Há necessidade de se recorrer, que se recorra, mas que não se aplique aí o efeito suspensivo, porque assim o Estado brasileiro ganharia muito. Então, é um tema que eu considero fundamental e certamente voltarei, senador Jorge Viana, à tribuna para falar sobre a matéria. Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.